Humanos Radio Show. Oferecimento: Giassi Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. A Essência, a sua farmácia de manipulação. Eu sou você e junto nós somos a Satic. Concredura Artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Unifique, a tecnologia nos conecta. Residencial Geriátrico Primavera. Cuidar bem do idoso é a nossa missão. Na Belenzier, tem Pirelli no aro 16 por 12 vezes de R$44. Consulte o modelo e rode bem. Bem Belenzier. Chegou a linha Evolute Librelato. Siga com força. A nova fase da sua vida começa agora. Mude para um Lox. Clube Escola de Tiro 9mm. Mais que um hobby, um esporte que une técnica, liberdade e proteção. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários em Criciúma e Araranguá. Delta Print, um mundo em soluções gráficas.
Hello, humanos. Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984410010 para você mandar o WhatsApp pro Maninho, tá bom? 984410010. É o WhatsApp de toda a rádio, né? Você vai mandar aqui pra rádio, manda pro Mano também no Manos Radio Show, tá bom? Segue lá, arroba Mano Dal Ponte, arroba rádio 925FM. Eu tenho certeza que você vai seguir minha convidada também, porque ela é da minha estirpe. Eu gosto disso, comunicadora, ela é do jornalismo, já foi rainha de festa, né? Tive o prazer de acompanhá-la no seu começo no rádio, depois ficou grandona, quis abandonar a rádio pela TV, depois encheu o saco disso tudo, né? E hoje está no Sicred novamente, né? Segunda passagem dela pelo Sicred. Eu sei que ela ama o que faz, se é apaixonada, né, pelo cooperativismo e pelo próprio Sicred. Ela está aqui para contar um pouquinho dessa história. E foi a nona entrevista no Manos Radio Show na TV, no dia 27 de novembro de 2020. Você lembrava disso, Giovana Pedroso? Que prazer te receber.
Ô, Mano, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da 92. É a primeira vez que eu venho aqui nesse estúdio
novo,
bonito,
né?
Na 92.
Transamérica já tinha vindo na época,
justamente,
né?
Tá. E tá muito bonito aqui, parabéns.
Ah, que bom, obrigado. Casa nova.
De público, comunicador, gosta desse ambiente, né? E gosta de estúdio bonito, né?
É bom, né? Faz bem pra alma, né?
Faz
comunicador,
bem,
né?
Pro ego, tá. Pra alma.
Olha aqui, você já foi rainha da Heimat Fest. Tô vendo aqui. A nona entrevista do Manos Radio Show. Nem eu lembrava que tinha sido uma das primeiras entrevistas da TV, e você já teve sua passagem pela TV, ou seja, você já foi do rádio, foi da TV, presta consultoria para empresas, está no Sicred há tanto tempo, né? E daí? Como é que essa nova, Giovana, essa nova vida? Porque você se descobre como profissional. É, eu acompanho a sua evolução de descoberta da Giovana profissional, que vai muito além da Giovana comunicadora.
Muito bem, foi uma descoberta. Na verdade, quando a gente fala até que eu estou no Sicred, eu estou como prestadora de serviços hoje.
Tá.
Eu fui, voltei, eu fiquei 7 anos.
Já foi CLT do Sicred?
Já
isso
fui,
agora acabou, não é mais?
Justamente, eu fui colaboradora da cooperativa durante 7 anos, entre a ida e a vinda. No total são 7 anos. Eu entrei no Sicred um dia depois que eu me formei em jornalismo. Festa aconteceu no sábado, eu comecei no Sicred na segunda-feira.
Não sabia que tinha sido essa.
E eu conciliava com rádio na época já. Eu trabalhava na rádio lá na minha cidade, lá em Forquilinha, onde eu vivi a vida toda. Então eu conciliei Sicred e rádio um tempo, depois saí do rádio, fiquei só com Sicred. Voltei a conciliar Sicred e rádio quando você disse que acompanhou o meu início ali. Eu sempre tive um pezinho no veículo de comunicação. Até que eu decidi sair efetivamente, fui pra TV, fiquei um ano.
Ficou um ano na TV?
Fiquei um ano só.
Eu achei até que tinha sido menos, assim, sabe? Achei que era mais curto.
Foi o tempo que eu tinha me dado, assim, pra entender se era o meu caminho ou era uma carreira que talvez não fosse pra mim,
mas
pensando
por que,
em crescimento.
Por que decidiu sair da TV, assim? Não gostou da TV?
Primeiro porque eu tive a oportunidade profissional de voltar pro Sicred. Se eu não tivesse essa oportunidade, talvez não tivesse aparecido naquele momento, talvez eu tivesse ficado um pouco mais, mas também não seria, não sei se seria tanto tempo mais.
Entendi.
Eu acho a TV um veículo fantástico, com profissionais incríveis. Mas eu sempre pensei muito em carreira. É a minha visão, eu sempre pensei em carreira de médio, longo prazo. E eu entendi que a TV ela era uma oportunidade profissional estratégica, importante para minha carreira.
Visibilidade, é interessante.
Justo, pela vitrine que isso iria me proporcionar. Pensando no médio e longo prazo, no que eu gostaria de plantar, de ter o meu negócio, enfim. E claro, se eu me descobrisse ali como carreira, tudo certo.
Mas
eu não me descobri porque eu entendi que para crescer ali, eu teria que ir para outra praça ou para fora. E eu, uma coisa assim que é minha, eu gosto da minha região, eu gosto das ruas, do lugar onde eu vivo.
Do meu cantinho, né?
O meu cantinho. Então eu não tinha essa pretensão, por isso, pensando em carreira, eu saí um ano. Quando surgiu a oportunidade, eu disse, não, agora é hora de eu ir.
Sabe o que eu acho um desperdício você fora da comunicação? Eu acho maravilhoso você prestando, né, o trabalho que você faz hoje. Mas eu acho de verdade, pela história que você tem, né, pela comunicadora que você é, um desperdício. Mas daí são escolhas de vida, né, e são visões, né? Eu já te influenciei um pouquinho uma vez, né? Até gostaria de tentar mais um dia pra você voltar, né? Sabe que eu trouxe a Lise Burgo de volta, né?
Sim,
eu
trouxe.
Eu me orgulho de a Lise estar aqui conosco da 92.
É verdade.
Você sabe, olha, cara.
Ela escolheu, sabe o que eu pensei? Eu digo, poxa, a Lise escolheu a 92 e eu, um dos motivos é humano, o segundo motivo é que eu sei que ela gosta de Rush. É a única rádio que gosta, que toca Rush.
Ah, Rush é a rádio Rush, oficial, e olha, 26, agora não. Sábado agora, a Rush Fest, né? Você vai na Rush Fest?
Eu fui uma vez. Eu não conheço as músicas direito. O meu marido é apaixonado por Rush. Ele sabe todas as músicas. O lado B da fita,
da banda, sabe?
Ele sabe tudo. E aí eu não acompanho tanto.
Tá, mas daí nesse sentido não tava falando de Lisburgo, mas falando de você.
Fomos falar de Rush.
Mas você acha que, por exemplo, que a comunicação não é um futuro ainda pra você? Você consegue se ver totalmente fora da comunicação ou não? Ou às vezes você se pega pensando, será?
Olha, sabe que toda vez que alguém diz isso, assim, de... Ah, você teria que estar no veículo, volta pro rádio, poxa, eu gostava... Sabe que quando eu fui pra TV, as pessoas diziam que... legal na TV, mas tu nasceu pro rádio. As pessoas falavam que eu era melhor no rádio e realmente eu sentia mais prazer fazendo rádio. Era mais prazeroso pra mim, a rádio é algo que é o meu veículo. Se eu pudesse voltar, escolher pra onde voltar, seria pro rádio.
É que rádio é visceral, né? É diferente,
rádio
é
visceral,
né?
O improviso, o tempo que você tem pra falar, pra conversar, pra... E na TV tudo é muito mais produzido.
É tudo regra, é muita regra,
perfeito,
né?
Perfeito, é muito caixinha. Embora o modelo esteja mudando muito e mudou nos últimos tempos, mas ainda assim fazer TV é um pouco mais engessado. E o rádio não. E toda vez que alguém me fala isso... Eu penso, balança. Mas assim, mano, uma coisa que eu aprendi nesse um ano e meio fora do CLT, fora tendo a minha empresa hoje, prestando serviço, é que tem uma coisa chamada tempo, que quando você aprende que o tempo ele te dá a liberdade, é algo que depois eu voltar atrás é tão difícil.
Sim,
quando eu montei a minha empresa, eu pensei, eu digo, agora eu vou ter tempo pra voltar pro rádio. E aí, depois que eu montei, que eu vi que eu podia ter tempo pra ir lá e depois sair, tomar um café e mudar. Aí, eu acho que foi um passo que eu dei que eu não sei se eu dou esse atrás de novo com relação ao tempo, sabe?
Mas o que você fala, eu lembro do aceite de eu vir pra 92. Foi muito difícil a concepção disso do tempo, né? Apesar de que a realidade que eu tenho, né, com os sócios da 92, é uma realidade completamente diferente de qualquer veículo de comunicação. A concepção de tempo, de responsabilidade, de confiança é outra, tá? É diferente do que nós vivemos. Eu falo pra você, talvez isso fez com que eu balançasse, porque a concepção de tempo aqui passa diferente.
Legal.
Isso é legal, sabe? Eu entendo... Quando você fala isso pra mim, tempo, da liberdade...
Você se vê nisso.
Total, total. Eu olho
as
pra você,
dores são
eu
as
entendo
mesmas.
O que você tá falando, cara, eu entendo. Mas assim, são questões de escolhas também. Quando você fala sobre isso, me vem muito amadurecimento profissional e entendimento do que faz bem ou não faz. Eu acho que o grande profissional, seja na comunicação, seja na consultoria, ele é dono do seu tempo e das suas escolhas. Eu acho que é por isso que ele fica grande. Eu acho que essa é a questão, não é?
Olha, tu sabe que quando a gente traz alguma... eu tô contando a minha história aqui e você tá me fazendo essas perguntas que são pessoais, mas sempre quando a gente fala, não é nunca sobre a gente, né? Talvez aí esteja um dos primeiros pontos da comunicação. Nunca é sobre a gente, é sobre o que a nossa mensagem pode levar em termos de reflexão e transformação na vida das pessoas. E isso que você trouxe agora é bem isso. É como quem tá nos ouvindo pode refletir sobre as suas escolhas profissionais a partir disso. É justamente, é um processo de amadurecimento profissional e você entender aquilo que tem mais valor pra você naquele momento da sua vida.
O que você tá disposto a aguentar e não aguentar. Você fala assim, não preciso mais.
Do que você não abre mão
naquele
momento.
Não abro mão disso, né?
E o tempo neste momento é algo do qual eu não abro mão. E aí você começa também a se descobrir. E isso foi muito saudável. Porque muitas vezes você acredita que se formou pra aquilo, que nasceu pra aquilo e que você só sabe fazer aquilo.
No seu caso, jornalismo, né? Que teoricamente foi a sua formação.
Se você me pedir, Giovana, produz um programa de rádio agora, eu vou fazer. Eu sei fazer, enfim, tá. Eu sei os caminhos. Se eu precisar chegar em alguém, eu vou atrás, eu vou buscar. Não vai dar certo aqui, mas vou encaixar ali, enfim. Se pedir pra apresentar, eu vou apresentar. Enfim, um estilo ou outro, eu vou ter que
vai
definir.
Vai fazer, né?
Mas isso é uma coisa que eu já sei fazer. E o que eu estou fazendo hoje me desafia a entender e a aprender coisas novas e práticas novas. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser capaz, e realmente eu não imaginei na prática, que eu pudesse ser capaz de ter a minha empresa, de ter uma equipe e de atender outras empresas.
Tá.
E hoje eu me vejo fazendo isso e vejo isso dando resultado. É tão satisfatório que eu esqueço muitas vezes que talvez a minha paixão pelo microfone seja algo...
Mas você sabe que as pessoas não contratam a sua empresa, né? As pessoas contratam única e exclusivamente a confiança que ela tem em você.
Perfeito.
É só isso, entendeu? Você pode ter o melhor time do mundo, você pode ter a melhor empresa do mundo, o melhor nome do mundo, mas elas contratam credibilidade. Não adianta, elas contratam isso.
Uma das primeiras lições que eu tive no primeiro ano de empresa. Você pode ter 20 pessoas com você, mas se eles contrataram o seu negócio, é porque eles te querem lá. Então, o atendimento, a entrega técnica, a entrega concreta, ela é fundamental. Mas você não vai chegar nela se antes disso não tiver um atendimento, de sentar na frente, de entender, de ouvir, de contribuir. Enfim, o atendimento é o coração do negócio.
Mas olha só, quando você fala de atendimento, uma coisa me vem à mente. Já atendi tantas empresas também na minha vida, né? E eu demorei para aprender que você atende empresas não para resolver problemas. Né? E isso a maioria das pessoas faz. Você atende empresas pelo relacionamento de confiança que você tem com as pessoas. Porque eu tenho certeza que o que eu vou falar você vai concordar 92%, quando não 100%, né? Mas quando alguém te contrata... metade do tempo que você conversa com o teu cliente não é sobre a empresa, não é sobre o problema, não é sobre nada. Mais da metade é sobre vida, sobre escolhas, sobre problemas que não são problemas da empresa que refletem. É verdade ou não é?
Faz todo sentido. E a teoria diz isso, que a confiança ela não se estabelece na troca técnica diária. A confiança ela se estabelece no cafezinho. Quando você não tá ali entregando, é no cafezinho, são nessas conversas que você acaba opinando, que você identifica que tem um gosto musical igual ao da pessoa. São essas conexões que a gente gera que vão estabelecendo confiança. Claro, o que sedimenta a confiança é depois disso, e aí, o que, que você vai me entregar?
Até porque você não descobre a solução do problema quando você tá no meio dele, né? Quando você tá envolvida nele de cabeça, você não descobre a solução
dele. É verdade.
Né? Quando você para tomar o cafezinho, né, que você diz, não, peraí, né, cara, se a gente, né, fizesse assim, é muito assim que funciona, né?
Concordo.
O nosso mundo de comunicação é isso.
É essa confiança que se estabelece nesses momentos fora do microfone, fora da conversa formal.
Tá, mas olha aqui, quando você erra na comunicação, quando você erra aqui no microfone, você erra uma palavra, dicção, concordância, beleza, ninguém perde muito com isso. Nós, comunicadores, perdemos mais do que propriamente a empresa, né? A gente fica... sentido pela gafe, mas quando você estabelece essa relação de confiança que você tem, que não é mais com o teu ouvinte, por exemplo, a gente está falando aqui, sei lá, para um universo de quase 1 milhão de pessoas, eu não sei quem está me ouvindo, eu não faço ideia, né? Você não tem noção. Quando você tem um cliente, você está falando para ele, por mais que você esteja resolvendo os problemas dele com os clientes dele, você está resolvendo o problema dele. O teu erro naquele momento ali, ele é muito mais dolorido e muito mais difícil. O reflexo. É muito mais difícil, não é?
É mais difícil de cicatrizar. Porque no momento que você... Confiança é algo que você demora para construir.
É verdade.
Mas que em uma pequena falha ou em algo que você diz que a pessoa abomina por completo, qualquer deslize que seja para a pessoa que está na tua frente significante, essa confiança ela desmorona e muitas vezes é quase impossível reconstruir.
Tá bom, olha aqui, eu já trouxe Lisburgo pra cá. Quem sabe Giovana Pedroso eu trago aqui pra 92. A gente já volta no Manos Radio Show. Tomar um café com ela aqui, porque né, é aí que a gente resolve o problema. É rapidinho, eu já volto. E olha aqui, você vai passar na Belenziar Pneu. Você já sabe o que eu tô falando. 95-55-15 Cinturato P1 Plus da Pirelli. Altíssima qualidade, um dos melhores pneus do mundo, aliado a uma das marcas mais incríveis, porque 30 anos de história, mecânica de qualidade, isso se encontra na Belenziar Pneus. 12 vezes de 46 pilas. Você vai passar lá na Belenziar, vai dizer que ouviu o Maninho aqui, vai falar com o Marava, com o time do Maninho, vai dizer: Marava, preciso trocar pneus. Até porque você vai trocar e o pneu é o item de segurança mais importante de um veículo, tá bom? Vai lá, Belenziar fica na frente do Gia Supermercados, na Avenida Centenário, aqui em Criciúma. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Eu já volto aqui no Manos Comunicação Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, Rush Fest, final de semana tá aí, sexta-feira no MAMP, dia 26, tá? Sexta-feira, 26 de março, tem Rush Fest no Mampituba. Tem alguma coisa de ingresso ainda nas lojas Fátima e no site Minha Entrada. Depois não reclama, você vai ficar sem. Maninho vai estar lá, todo o time da 92 vai estar lá. Então você é meu convidado e a minha convidada está aqui hoje. Falou que o marido é fã do Rush, ela não gosta. Giovana Pedroso, jornalista, né? Hoje vivendo muito mais como uma prestadora de serviços da comunicação. É, e é óbvio que a gente faz a união do seu nome ao Sicredi, não tem, né, quer dizer, é o teu principal cliente hoje, quer dizer, é a cara da, pra mim a tua cara é a cara do Sicredi ainda, não dá pra desassociar.
Olha só.
Não, bom, mas, não, né? Mas não tem
quando
jeito.
Quando a marca é boa, a gente não, quer mais é que associe.
Mas
mesmo,
não tem
né?
jeito, né, cara. Mas a minha pergunta pra você é nesse sentido, você sai de um universo, né, onde você é a pedra. É, muito, porque você tinha pedra na mão para jogar na vidraça que você queria como jornalista. Apesar de nunca ter feito isso que eu te conheço, não é? Mas é a expressão, né? Vamos à expressão. De repente você vai para uma instituição que tem associados, que tem diretoria, que tem que se reportar ao Banco Central de uma forma absurda, né? Que construiu uma imagem, né? Desconstruindo instituições financeiras, não da forma negativa, mas de como a gente conhecia, né, para algo muito mais humano, né, que é um mundo diferente. É muito diferente. Você tem que prestar conta para pessoas diferentes, você tem que convencer as pessoas de maneira diferente. Como é que foi essa migração? Foi natural essa evolução?
Sabe que pelo fato de ter acontecido muito cedo na minha vida profissional, eu fiquei em rádio e eu entrei no Sicredi com 20, 21 anos. Então, foi o meu início profissional dentro de uma organização. E olhando para trás hoje, eu recomendo a quem vai começar uma vida profissional, de alguma maneira, durante essa trajetória, se tiver a oportunidade de passar por uma grande empresa, por uma grande organização, quando eu falo de grande, são empresas que tenham filiais, que tenham matriz, que tenham uma estrutura nacional, ou multinacional, se for possível. No caso do Sicredi, é nacional. Porque essa oportunidade de passar por uma grande organização é o melhor MBA que você pode fazer na sua vida profissional. Nenhum MBA vai te ensinar o que ensina a escola de uma grande empresa.
Até porque a proporção de um problema numa empresa como essa é totalmente diferente do que você viveu a vida inteira, né?
Os riscos são os mais variados. Em instituições financeiras, o número de riscos, eles são diversos e muito grandes. Quando há uma crise, ela é muito grande. Felizmente, nunca vivemos isso no Sicredi regionalmente. Então, o gerenciamento de crise é algo que você precisa... E aí a gente começa a ter aula. Porque crise você gerencia antes... Você tem que ter um plano de crise antes que a crise aconteça. Você tem aula de gerenciamento de crise todo dia, né? De como você estabelece esses planos. Você tem uma aula de comunicação interna, de como conduzir a comunicação interna de uma empresa, porque você recebe muitas políticas prontas. Você tem aula de como fazer pesquisa com os colaboradores, porque a empresa deseja que você conduza. Você tem aula de organização de evento. A gente não aula na prática, mas você vai fazendo, errando e aprendendo com o passar do tempo.
E aprendendo o que pode e o que não pode, né?
E o mais legal é que quando você consegue desenvolver isso dentro de um ambiente que as pessoas não te punem pelo erro, mas que encaram o erro como algo que é aprendizado, é fonte de aprendizado e vamos melhorar numa próxima, enfim. Então, se tem esse olhar para o erro de fonte de aprendizado.
Mas, gente, tinha um professor meu que ele me falava uma coisa que durante muito tempo eu guardei isso como uma... Não como uma verdade absoluta. Ele dizia que nós que trabalhamos com comunicação, a nossa meta não é acertar mais, é errar menos. E de repente a gente meio que não aceita isso, né? É, porque a gente, tudo que nós fazemos é o quê? É tentando acertar, é imaginando que o conceito que estamos criando vá motivar pessoas a comprar produtos ou serviços ou vender a nossa marca. Mas isso tudo são suposições. Como é que se lida com isso?
Perfeito, você falando isso, eu pensei no Sicredi, mas eu pensei também numa área que eu tenho trabalhado bastante, que é um produto da minha empresa. Hoje eu faço consultoria e presto serviço de comunicação para empresas, para o Sicredi e outras grandes empresas, mas eu tenho um braço da minha empresa, que aí sou eu mesmo que conduzo pessoalmente, que é a oratória. As pessoas, elas têm medo de falar em público, a maior parte delas, justamente por esse ponto, que é o medo de errar, né? De falar algo errado, de ser das pessoas rirem do que você disse, ou de não ser aceito. E é uma necessidade básica do ser humano, a necessidade de aceitação, de pertencer, de ter suas ideias valorizadas, reconhecidas. Isso é nosso, isso é tá lá na pirâmide de Maslow, se a gente for olhar as necessidades básicas. Tá lá, aceitação, pertencimento, não tá na base, mas tá um pouquinho
acima
da
base. Tá no meio ali,
tá no meio.
Não faz tempo, faz uns 20 anos que eu não vejo essa pirâmide aí, mas tá bom.
De vez em quando eu dou uma olhadinha, porque eu trabalho isso nos workshops, mas tá lá. E essa necessidade básica é o que acaba temendo ela, temendo a não aceitação, temendo não pertencer a um grupo, a não ser recebido pelo grupo, ao medo de errar, é o que tá por trás, assim, da base do medo de falar em público. Quando a gente começa a desconstruir isso, e a entender que eu estar aqui, se eu errar, falar algo errado, é a oportunidade que eu vou ter depois, eu tô gravando, de me ouvir, de me assistir e de fazer melhor numa próxima oportunidade. Sempre é a oportunidade de melhorar, de colocar em prática.
Você é muito crítica com você mesma?
Já fui mais.
Com a tua imagem, com a tua voz, é porque eu não suporto me ouvir até hoje. E eu tenho que me escutar, né? Eu escuto os programas e olha, é difícil pra mim.
Sabe
até hoje.
Que a gente... muitas vezes não gosta de ouvir a sua voz. No nosso caso, a gente já está acostumado a ouvir. Se a gente não gosta mais, é porque não gosta mesmo. Mas muita gente, porque ouve a sua voz de uma maneira diferente do que é. E de fato é, porque quando a gente ouve a voz, quando está gravada, é a sua voz no ar. Quando você se ouve falando, é a sua voz ressoando aqui na nossa caixa do crânio. Então,
totalmente diferente.
Ressoa nos ossos, a gente se ouve de uma maneira diferente. Então muita gente, minha voz ficou diferente, não gosto de ouvir por isso. Não, porque realmente a sua voz não é aquela que você ouve enquanto fala. Essa não é a sua voz na realidade. A gente já sabe disso e mesmo assim continua não gostando,
no seu caso.
Mas eu não gosto muito de me ouvir, nem de me ver também, mas eu adotei como hábito. E eu não sou mais tão crítica comigo. Isso foi um processo que eu passei a enxergar. Afinal, eu transmito essa mensagem para as pessoas, eu preciso viver isso.
Mas olha aqui, eu me lembro quando você começou a falar da história da oratória. Eu me lembro assim, você estava pensando em evoluir o produto Giovanna Pedroso como oratória. E eu olhei assim, cara, demorou, né? Eu sou maldito pra falar as coisas. Vou dizer, faz, né? Não tem? O único que vai acontecer não vai dar certo.
Perfeito.
Só isso, né? Como é que tá hoje isso tudo? Porque, né, você já vira uma sumidade nisso. É diferente. Você já tem também outras tantas certezas no que você está fazendo nesse momento. Como é que é isso hoje para você?
Olha, o humano, ele tem uma característica que torna ele diferenciado, mais uma, que ele é um incentivador de sonhos das pessoas e de projetos das pessoas. E também é muito sincero, que também se ele entendesse que não era muito por aí, ele também teria me dito, e essa sinceridade é mais uma...
Mas é perigoso ser sincero, cara. Tem gente que não aceita bem.
Mas a tua sinceridade, eu já te vi sincero, tu tens uma sinceridade polida.
Tá bom. Mas...
já vi sinceridades, enfim, não tão polidas assim, então tá legal. E o Mano foi um grande incentivador disso, você lembrou bem agora. Realmente é uma necessidade muito grande entre as pessoas, e eu tenho me descobri muito nisso, nessa área, nos últimos 2 anos. É uma área que vem dando bastante certo. Hoje eu não consigo dedicar tanto do meu tempo quanto eu gostaria pra isso, por causa da empresa.
Mas você é didática, eu acho isso bom. Eu acho você muito didática, sabe? Muito paciente. Eu acho isso muito bom para quem quer ensinar alguma coisa.
Eu gosto de pegar conceitos, de assimilar conteúdos e de transformar aquilo em algo que seja fácil para o outro entender. Então, explicar coisas é algo que eu sempre gostei.
Você explica bem, é verdade, é uma qualidade sua. Você consegue.
E por isso que eu tenho me apaixonado por essa área de workshops, de mentorias, de uma das atividades que eu assim, senti maior prazer fazendo nos últimos meses foi uma tarde que eu fui a Araranguá com um empresário de lá que me chamou. Ele me viu fazendo uma palestra no ano passado num evento em Turvo, que palestra também é uma coisa, é uma prática muito legal, eu tenho gostado também, tenho feito bastante. E ele me viu nessa palestra e disse assim: Giovana, eu quero me tornar palestrante. Só porque eu preciso de alguém, e eu achei essa atitude dele fantástica. Eu preciso de alguém me guiando nessa jornada, porque eu não sei se eu posso fazer sozinho, posso, mas talvez não fique tão bom. Você consegue me ajudar? Eu disse, montei um programa pra ele, eu disse, com certeza.
Vambora.
E eu montei as mentorias pra gente conduzir, e foi tão prazeroso pegar o conteúdo e todo o conhecimento daquele profissional e transformar isso em algo que pro público fosse bem recebido. Tá. Porque assim, às vezes a pessoa, ela conhece tanto e já viveu tanto, que ela acha que detalhes do que ela viveu...
Não importam. Não importam muito, né? Na verdade, é o detalhe
que
importa.
O que mais importa. É, porque foi justamente isso que aconteceu. Ele queria compartilhar com as pessoas coisas que eu já sei, eu disse pra ele. E aí a gente precisa ser sincero de uma maneira polida nessa hora. Eu já sei isso. E aí? Isso eu já sei. Mas e o que, que você viveu a partir disso? Ou quais são os erros que você mais observou dentro desse conteúdo aqui que a gente pode, talvez, evidenciar mais do que o conteúdo em si?
Sabe que eu tenho uma teoria, né? Que nós, seres humanos, só estamos aqui por um único motivo. Tá? Pra deixar a nossa história gravada e levar a nossa história pra frente. Porque o resto todo é descartável. Sabe assim, quando eu troco a minha história com você, né, quando um empresário desse conta a história dele, são as motivações e os problemas que me incentivam, não são as vitórias. Você pode ver que as vitórias não incentivam ninguém, né? Agora, quando o cara sofreu, né, que ele lutou, que ele teve que deixar isso pra trás, né? Ele teve que fazer escolhas e foram dolorosas as escolhas. Você olha assim, eu consigo me conectar com isso, né? É isso que conecta as pessoas, né?
Isso também, mas não só as histórias. As histórias talvez sejam o aspecto assim, mais óbvio quando a gente pensa assim,
é
naquilo
lúdico,
que encanta.
É lúdico, né? A história é o lúdico.
E é fundamental que isso tenha, então. que isso esteja presente, sim. Só que tem um ponto que às vezes a gente esquece, que é o seguinte, aquilo que você sabe pode ser óbvio para o outro, mas sempre há algo dentro do que você sabe que você pode embalar de uma maneira diferente e fazer a pessoa enxergar aquilo com outras lentes, com outros óculos.
Então faz o seguinte, também não vai ficar dando também consultoria de graça aqui no rádio. Quem quiser que te contrate, tá de sacanagem também. Qual é o Instagram? Manda lá.
É arroba, até porque o programa ia ter que ir até às 3 da tarde, tá. Né? Se me deixar falando
fala
aqui,
também,
a gente
fala
vai.
Mais que eu me dá cobra, cara. Tá
arroba
louco.
Arroba Giovana Pedroso com 2 Os no final é o meu Instagram e Giovana Pedroso nas outras mídias.
Giovana Pedroso com 2 Os.
Isso mesmo.
É um infinitinho.
Já tinha
assim.
Uma outra tá. Giovana Pedroso lá, tudo junto.
Gi, obrigado pela presença sempre, prazer te receber, né? Obrigadaço.
Eu que agradeço o convite, mano. Cada vez mais sucesso é o que te desejo.
Pra nós. Obrigado, hein? Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa. Fazendo boas escolhas ou não na sua vida, somos todos humanos.